Capítulo 15. Uma história de amor. Desejar vida melhor não poderia. Borgos, o jovem príncipe, tinha fartura de alimentos e de roupas, poucas obrigações e muitas pretendentes a escolher. Ao ser coroado rei, adicionaria poder a todos os privilégios de que já desfrutava. Aqueles eram tempos de excitação e deslumbramento, de descobertas, de experiências. 2 anos mais tarde, quando completasse 25 anos, Borgos assumiria o trono, depondo seu próprio pai, como regiam as leis da Sindávia. Mas até lá o príncipe viveria a plenitude de sua juventude. Estas eram, ao menos, suas pretensões. Toda a corte real estava também animada, mas por outra razão. Naquele ano, seria comemorado o aniversário de 300 anos da Batalha de Hunos, a mais famosa disputa do reino, e que definira a vitória dos Sindagari sobre os Udagari. Uma grande festa seria montada na Praça da Coroação, em frente do castelo, como acontecia a cada 10 anos. O rei não havia poupado esforços nem moedas para garantir uma belíssima cerimônia, pois aproveitaria a dramatização da batalha para promover a imagem de Borgos, seu filho, colocando-o para representar um importante cavaleiro Sindagari da época. O combate se dera ao longo de um mês de ininterruptos ataques de ambos os lados. Os Udagari precisam, ou melhor, os Udagaris pareciam ter conseguido importante vantagem após o rapto de um garoto Sindagari. Amarrando o garoto em um cavalo, ameaçavam arrastá-lo. Um dos imediatos do líder Udagari apresentou-se no campo de Hunos, ao lado do cavalo. Em uma das mãos trazia o bicho por uma corda e na outra um chicote. O cavalo andava mansamente e o garoto, amarrado por um dos pés ao traseiro do animal, acompanhava-o temeroso de que o soldado golpeasse o cavalo a qualquer momento. Os Sindagari tinham razões de sobra para se preocupar. O garoto era filho do rei. Tudo tendia a uma negociação que colocaria fim ao conflito, possivelmente com perda para os Sindagari. Mas o desfecho foi outro. Em um gesto mais do que corajoso, o pequeno garoto se atirou sobre o corpo do soldado Dagari, derrubando-o ao chão e roubando-lhe a espada. O cavalo, naturalmente assustado, principiou a disparada de volta ao acampamento, arrastando o garoto. Quando o animal se deparou com o líder Udagari, virou-se para se desviar. O garoto, que não largou a espada pesada por um único instante, foi projetado na direção do homem, penetrando-o com a espada de forma aterradora e inexplicável. O cavalo, logo em seguida, suavizou a corrida até parar. O garoto, com vários ossos quebrados e a face desfigurada pelo arrasto, estava morto. Acostumados às mortes nos campos de batalha, aquilo fora assustador até mesmo para os mais bravos soldados. O exército da Gari, ao ver seu líder morto, agrupou-se em defensiva. Do outro lado, observando ao longe o corpo de seu filho estendido no chão, o rei Sindagari ameaçou correr em direção ao garoto, sendo porém contido. Enfurecido, puxou sua espada e voltou-se contra seus próprios cavaleiros, ameaçando de morte quem tentasse impedi-lo. Os cavaleiros, temendo o pior e vendo que a situação era inevitável, rapidamente se organizaram e, acompanhando o rei, partiram contra os Udagari, formando um grupo especial que ia à frente dos demais soldados. O imediato do líder Udagari, sabendo que se encontrava em desvantagem, havia já alguns dias, e vendo a marcha dos furiosos soldados Sindagari, ordenou retirada. Todo o exército fugiu, sob vaias e gritos. Covardes! Gritaram os Sindagari. Lutem até a morte! Em meio à poeira levantada pela agitação de homens e animais, o imediato ainda teve tempo de responder à ofensa. Um dia, senhores, um dia! Lutaremos até a morte, sim, mas será a morte de todos vocês! Gritou o homem para depois juntar-se aos outros em fuga. Do lado do Sindagare, um soldado teve a desafortunada ideia de comentar que a guerra teria sido ganha por causa de um cavalo. Mal terminou de dizer suas palavras, e a espada do rei já lhe atravessava o pescoço, cortando-lhe a cabeça com um só golpe. O rei, proibindo a realização de um funeral junto um funeral para o homem, mandou que o atirassem na selva para os bichos comerem, enquanto seu filho, o garoto morto, foi reverenciado e condecorado como o mais bravo cavaleiro do reino. Novas leis foram criadas, novos cargos foram instituídos e até um novo calendário a partir do ano da batalha foi estabelecido. Ao expulsar de vez a ameaça Udagari, os Sindagari passaram a deter total controle sobre a Sindávia. Borgos, você está pronto? Perguntou a rainha. Estou indo, minha mãe. Veja, meu filho, estão todos à sua espera. Borgos olhou pela janela de seu quarto. Era possível avistar ao longe a multidão reunida na praça. Um bom rei começa cedo a se preocupar com o seu povo, continuou a rainha. Já disse que estou indo, minha mãe, respondeu o príncipe, impaciente. Pronto, vamos. Algum receio tomava conta do príncipe. Seria o seu primeiro evento público e logo um de tão grande proporção. Assim que saiu pelo portão do castelo, a multidão aclamava o nome Sindagare, fazendo referências ao jovem príncipe, à rainha e ao rei. Borgos experimentava a cada dia o sabor do poder, imaginando o quão mais saboroso seria quando estivesse ocupando definitivamente a cadeira de seu pai. No entendimento do príncipe, a única força acima dele era o rei. A praça, repleta de súditos, aturdia a todos com seus gritos. A comitiva real passou por um comprido e largo corredor entre as pessoas. O olhar de uma jovem incomodou o príncipe. Incomodou o príncipe Borgos. Ele a acompanhou com os olhos, virando a cabeça para não perdê-la. Mas não obteve sucesso, pois muito eram os que compunham a grande massa e logo aquela imagem se fundiu com a dos outros, tornando-se invisível. Quando o carro se instalou no local apropriado, cada um foi para o seu lugar, tendo início a representação. Assim como no dia da batalha, o sol brilhava forte, alto, no meio do céu. Os dois lados se confrontariam simbolicamente no centro do corredor. Do lado oeste, um homem representava o rei Udagari. O príncipe Borgos, no oriente, era o cavaleiro Sindagari que viria a se tornar o primeiro rei da Sindávia após a Batalha de Unuts, uma vez que o antigo rei, após a morte de seu filho, não tivera outro herdeiro direto. Na representação, contudo, o garoto herói não morria. Conseguia perfurar o ventre do inimigo e soltar-se das amarras do cavalo. Após tão grande façanha, seu pai o abraçava, exaltando-o perante todos do exército. A encenação prosseguia até que o garoto crescia e era, por fim, coroado rei. O cavaleiro representado por Borgos realizava apenas uma participação secundária, auxiliando na educação do príncipe. Toda a encenação aconteceu rapidamente para que longa fosse a continuação da festa, com comida e bebida à vontade para todos. Após retornar para junto do rei, Borgos não conteve sua inquietação e, em baixo tom de voz, arriscou perguntar ao pai: Meu pai, isto não está... O garoto não... O rei olhou severamente para o príncipe, interrompendo-o e, ao mesmo tempo, tentando explicar-se apenas com o olhar. Um súdito se aproximou e prestou reverência. O rei acenou e sorriu suavemente. Vendo que a dúvida parecia persistir, aproximou-se do ouvido de Borgos e sussurrou: As pessoas ficam mais felizes com este final. É importante que eles fiquem felizes. Entendeu? Aprenda desde já. Por isso também tem todos essa comida depois. E todos têm toda essa comida depois. Mas meu pai, insistiu Borgos, a história que está sendo contada não corresponde ao que realmente ocorreu. E qual o problema? Exaltou-se o rei. Imagine então que esta é uma peça de teatro que eu escrevi. Se serve para acalmá-lo. Afinal, eu sou o rei da Sindávia. Quem vai me impedir de escrever uma peça de teatro? Borgos se sentiu levemente advertido e não deu continuidade à discussão. Preferiu voltar sua atenção à busca da moça que olhara em seus olhos momentos antes. Durante algum tempo procurou sem êxito, mas após algumas pessoas terem se espalhado pela praça, Borgos pôde novamente localizá-la. Estava acompanhada por um senhor mais velho, um homem corpulento e muito mais alto do que ela. Não se afastaram um do outro por todo o período que o príncipe os observou. Borgos foi cauteloso em chamar o jovem oficial real e questioná-lo sobre o homem. Ei, você está vendo aquele senhor ao lado daquela moça? Disse o príncipe, apontando discretamente. Sim, Alteza. Quero que descubra quem ele é e onde mora, instruiu o príncipe. Ele é um produtor de Madag, Alteza. Tem certeza? Ah, Alteza. Um homem deste tamanho é certo que não se esquece quando se vê uma vez. Mas Madag é muito grande, não concorda? Rebateu o príncipe. Certamente, Alteza, respondeu o homem ao perceber a imprecisão de sua resposta. Descobrirei exatamente onde ele mora. O homem se preparava para atender ao pedido do príncipe quando foi interrompido. Mais uma coisa, agora em particular. Você deveria aproveitar e pedir a ele que lhe ensine algo sobre como conseguir uma namorada como a dele. Tenho visto você com uma moça por aí, que, se eu posso ser sincero, finalizou habilmente Borgos em tom de provocação. Oh, Alteza, aquela moça não é a namorada dele, é sua filha. O nome dela é Leiná. E se a Alteza permite, digo que seria, em verdade, uma grande sorte se um homem como eu tivesse uma namorada assim. Ela é realmente muito bonita. Por alguns instantes ficaram os dois a olhar para Leiná, contemplando suas delicadas feições e o dourado ondulado de seus cabelos. Borgos, então, dando-se conta da situação, despertou o guarda de seus devaneios. Pois vá, então, ora. Sim, Alteza, sim, disse o homem, tomado de algum susto. Ao final da tarde, algumas pessoas já haviam voltado às suas casas, mas muitos ainda estavam na praça em suas imediações, quando tomou conta do horizonte uma forte luz, de intensidade menor que a de um relâmpago, mas de maior duração. A luz permaneceu por alguns momentos, abrandando-se gradativamente, até se extinguir por completo. O dia, porém, estava claro e não havia qualquer sinal de chuva. Nem mesmo nuvens eram vistas no céu. O clarão viera da direção de Madag. Alguns homens, principalmente produtores preocupados, resolveram se certificar. Leiná e seu pai, junto com eles, já estavam a caminho de casa antes que o oficial pudesse saber o que o príncipe lhe perguntara. Borgos acompanhava a cena à distância e viu quando o oficial, sem saber o que fazer, Voltou o seu olhar em busca de instruções. O príncipe fez um enérgico sinal com o dedo indicando que o homem o seguisse até Madag e retornasse com a informação. Na manhã seguinte, Borgos cedo se colocou às portas do castelo, montado impaciente em seu cavalo. Ao longe viu o oficial e cavalgou ao seu encontro. Por Deus, se eu tivesse enviado uma tartaruga, exclamou Borgos. Perdão, Alteza, dizia o homem. Foi uma grande confusão ontem em Madag. As pessoas saíram correndo e depois... Guarda, interrompeu o príncipe. Pretende perder mais tempo com tanta informação que eu não pedi? Oh, não, Alteza, perdão. Já sei onde moram. De posse do que desejava saber, Borgos seguiu para Madag no mesmo instante. Acabou por não avisar onde estaria e, depois de algum tempo, alguns membros da corte começaram a se preocupar. A ordem do rei foi que esperasse até a noite. Antes do dia escurecer por completo, Borgos voltou. Ao encontrar-se com o pai, pareceu tenso, apesar de falante. O que foi fazer em Madag, Borgos? Perguntou o rei. Não avisou ninguém? O príncipe já havia ensaiado uma resposta. Viu aquela confusão ontem, meu pai? O que tem? Ora, as pessoas não podem agir daquela maneira. Estamos no meio de uma celebração e elas devem respeito a nós, não é mesmo? Devem respeito ao senhor, meu pai. O rei, cujo ego facilmente se inflava, não teve como discordar e aguardou pela continuação. Meu pai, as pessoas não podem simplesmente sair correndo atrás de seus interesses quando estão em uma cerimônia real. Isso você já disse, Borgos. Sim, claro. Bem, eu fui lá para saber o que as fez agir daquela maneira. E o que descobriu? Borgos falou a única coisa que sabia. Parece que houve uma luz. E você ficou um dia inteiro em Madag para me dizer o que eu já tinha visto ontem daqui mesmo? Sua eficiência me assusta, filho. Não, meu pai. O que eu sei com certeza até agora é isso. Existem algumas coisas que são apenas conjecturas, mas que descobrirei certamente. Algumas histórias são verdadeiros absurdos. Está pensando em voltar lá, então? Bem, se o senhor não se opõe... Eu? Perguntou o rei surpreso. De certo que não me oponho. Você será rei em 2 anos e eu vou impedi-lo de ir a um vilarejo aqui do lado? Pode ir, à vontade. Ao menos você parece saber diferenciar informações de opiniões. Isso já é um bom sinal. Só, por favor, não me venha contando coisas que eu já sei. E da próxima vez, avise quando for sair. Sim, senhor, disse Borgos, despedindo-se e retirando-se para seu quarto. A rainha, que observou toda a conversa, nada disse. A Borgos incomodava esse comportamento. Sentia-se terrivelmente exposto quando mais quisesse esconder qualquer coisa de sua mãe. Nesta noite, o príncipe não conseguiu dormir. Nos dias que se seguiram, as idas a Madag foram frequentes. Borgos, vez por outra, trazia ao seu pai algumas informações no sentido de conferir utilidade às suas viagens. Quase sempre as ideias visavam implementar alguma medida que, apesar de não trazer prejuízo, também não acrescentava vantagem em relação à produção de alimentos, aos impostos ou a qualquer outro assunto. Borgos tentava, dessa forma, manter tudo como estava para evitar que desconfiassem de seu romance com a filha do produtor. O príncipe fora verdadeiramente um artista para conduzir a situação por quase 1 ano. Muitos eram os comentários entre as pessoas da corte. Acredito que o príncipe está pensando em se transformar em agricultor, ha ha ha, dizia um alto membro da corte em tom de escárnio. Por vezes, a nobre moça da corte prometida a Borgos mal obtinha atenção durante toda uma semana. Ele não parece se interessar muito pelo amor, não é? Interessa-se mais pelos assuntos do reino. Bem, há de ser um bom rei, comentava a mãe da moça com a rainha. O último de todos os comentários, entretanto, foi fatal às aspirações de Borgos. Depois de tanto tempo preocupado até mesmo com a sanidade de seu filho, o rei decidiu colocar um guarda para vigiá-lo em segredo. Como o príncipe era muito astuto, durante alguns meses o guarda só conseguia vê-lo no caminho até Madalya, mas não o encontrava em meio às muitas casas que o vilarejo possuía. O local onde o príncipe costumava se encontrar com Leinar era a clareira de um pequeno bosque mais afastado. Para chegar até lá, Borgo se disfarçava com roupas sujas e um chapéu emprestado de um morador, cujo silêncio era constantemente remunerado. A estrutura montada pelo príncipe tornava quase impossível a um guarda descobrir onde ele estava. Como a instrução do rei era a de vigilância silenciosa, tudo o que o guarda conseguia ver era o que Borgos queria que ele visse. De repente, do meio do nada, Borgos aparecia com suas próprias vestes, discorrendo com dois ou três moradores sobre o sistema de plantio e sobre como eles poderiam fazer tudo aquilo de forma mais eficiente. E o príncipe, ainda que não fizesse qualquer progresso na implantação de suas ideias, estava sempre muito feliz. Vários meses se passaram, até que, afrouxando a atenção às suas próprias dissimulações, Borgo se permitiu ser identificado usando o disfarce de produtor. Daí em diante não demorou muito até que toda a história fosse descoberta. A vida do príncipe seria transformada e sua relação com a jovem Leinar, dos cabelos dourados, mudaria para sempre.